essência. Vinhos, gastronomia, gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
Boa noite. Os melhores do ano 2018 para a revista de vinhos foram ontem revelados e no final do programa também nós os celebramos. Para já, começamos com João Roquete na Quinta dos Mursas, o projeto que o Esporão tem no Douro. Depois vamos até Leiria para saber um pouco da história da Quinta da Serradinha, um produtor associado ao movimento dos vinhos naturais. A Essência não fica completa sem as habituais sugestões da revista de vinhos. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. A Quinta dos Mursas fica em Covelinhas, na margem direita do Rio Douro, entre a Régua e o Pinhão, e é a primeira viagem do Esporão para fora do Alentejo. Há uns meses estivemos com João Roquete em Reguengos de Monsaraz. Desta vez, recebe-nos no Douro e explica-nos que a intenção de chegar a esta região começou em 2006, quando assumiu a direção da empresa.
Foi um projeto que rapidamente percebemos que faria parte do futuro do Esporão e também na perspectiva em que estávamos muito focados no desenvolvimento internacional do projeto e que o Douro, enquanto região em Portugal, tem um reconhecimento internacional que as outras regiões ainda não têm.
O Esporão é um dos principais produtores de vinho em Portugal, que marcou o arranque da era moderna do Alentejo na década de 1970. João Roquete explica-nos os pressupostos para um projeto no Douro.
Iria ser um projeto orgânico, ou seja, iria passar muito provavelmente pela compra de uma propriedade que tivesse condições que estávamos à procura e o desenvolvimento de uma marca do zero, em que nós pudéssemos ter a nossa identidade que já existia, porque já tínhamos 30 anos de experiência a fazer vinhos e uma marca, e que pudéssemos pegar nesses 30 anos de experiência e aplicá-los a uma nova região, coisa que nunca tínhamos feito antes.
A Quinta dos Mursas, com origem no século XVIII, foi comprada em 2008. Na longa história da Quinta, João Roquete não hesita a identificar o episódio mais importante.
Eu acho que a parte mais relevante foi realmente o trabalho que o Sr. Manuel Pinto Azevedo fez aqui na Quinta, já no século XX. Um trabalho muito visionário, trazendo para a Quinta as primeiras plantações e os primeiros testes de plantações de vinhas ao alto aqui no Douro, que hoje em dia estão por todo lado.
No Douro, são mais comuns as vinhas em patamares, que correm segundo linhas horizontais em diferentes cotas. A vinha ao alto, ou vinha vertical, como também se pode chamar, desenvolve-se perpendicularmente às curvas de nível. Manuel Pinto Azevedo comprou a propriedade em 1943 e em 47 inicia esta técnica pioneira na região com a ajuda de um engenheiro suíço.
E isso foi muito importante para a Quinta dos Mursas, ainda hoje marca muito aquilo que nós fazemos, porque grande parte das vinhas são vinhas ao alto, não são vinhas em patamares, que têm uma quantidade de vantagens que o tempo tem-se encarregado de mostrar.
João Roquete e o seu enólogo, José Luís Moreira da Silva, acreditam que a vinha vertical é muito mais saudável para os solos porque evita a erosão. Aliás, a sustentabilidade é uma questão de princípio em João Roquete e também aqui, à semelhança do que acontece no Esporão, toda a propriedade está com a agricultura biológica.
Exatamente, a agricultura biológica também aqui. A partir do momento em que se começa a perceber qual é que é o papel que a biodiversidade tem na manutenção de um solo vivo, não há outra agricultura possível. Não se pode fazer agricultura matando os micro-organismos que estão no solo, porque eles são sustento do próprio solo e da matéria orgânica que lá está, não é?
Foi feito um estudo rigoroso da diversidade da Quinta, cujos detalhes ditaram a filosofia dos vinhos. Diferentes localizações, posições e altitudes revelaram identidades tão fortes e diferenciadas que o objetivo foi fazer vinhos que as valorizassem. Também aqui a agricultura biológica se revela fundamental.
Para nós foi pensar que neste projeto em que queremos contar a história da Quinta dos Mursas da maneira mais direta possível, a agricultura biológica também permite fazer isso. É o tipo de agricultura que nos permite ir mais fundo naquilo que é o sítio, que é este sítio, que é este local, não é?
A Quinta tem mais de 3 km de extensão ao longo do Rio Douro. À medida que o barco avança, lembramos-nos das palavras de Miguel Torga. O Douro é um excesso de natureza. João Roquete quis dar a sua interpretação a todo este excesso.
Eu defino os vinhos da Quinta dos Mursas como vinhos uma nova ou uma tentativa de dar a uma região com 300 anos de história uma visão diferente sobre os vinhos, neste caso, essencialmente os vinhos tranquilos, não é? Os vinhos de mesa, os vinhos de pasto, como algumas pessoas chamam cá no Douro.
E é assim que surgem vinhos feitos a partir de vinhas cuja origem e identidade se pretendeu isolar. Por exemplo, o VV47 é a expressão da vinha mais antiga da Quinta e, simultaneamente, a primeira vinha vertical do Douro. José Luís, o enólogo de Mursas, acompanhou-nos e explicou-nos esta vinha de castas tintas misturadas.
Esta vinha foi plantada em 1947 e eu penso que a ideia terá sido haver um melhor aproveitamento daquilo que é o próprio declive, aumentando também, por um lado, a densidade de plantação e, por outro, conseguindo uma melhor exposição. Esta vinha está plantada de norte para sul e, portanto, e consegue, dessa forma, ter os cachos todos eles expostos ao sol durante o maior número de horas de sol por dia, não é? Acabando por se traduzir numa maior concentração da própria uva.
A encosta é imprópria para quem tem vertigens. É difícil imaginar como se consegue trabalhar e vindimar num declive de 40%, no limite do humanamente possível. Provámos o VV47 2013. Tem o lado misterioso dos grandes vinhos. Na boca é sedoso, com grande profundidade, e o tempo só o poderá tornar ainda melhor. Depois conhecemos o primeiro vinho de talha do Douro, o Quinta dos Mursas Ânfora 2017. E José Luís diz-nos porque resolveram trazer uma talha do Esporão.
No sentido de procurar e encontrar a melhor interpretação e expressão de cada um destes diferentes terroirs, temos aqui na Quinta, vamos procurando adaptar as diferentes formas de vinificação a isso mesmo. A ânfora e a vinificação em ânfora foi uma experiência nesse sentido. No fundo, procurar a menor intervenção possível, procurar, acaba por ser uma técnica muito antiga, muito tradicional, e que resulta num vinho que é muito puro, muito fresco também.
João Roquete procura entusiasmo em produtos que enriqueçam o que o Esporão tem para dar às pessoas. Isso passa pela criatividade, alegria e bom gosto. Por muito profissionalismo também.
O que eu tenho a certeza é que a identidade e a visão do projeto desde o princípio é consistente, faz sentido e espero que se mantenha, que tem muito a ver com este sítio. E isso vai-se notando no trabalho que está a ser feito e da identidade e da história que está aqui a ser contada, que obviamente é uma história diferente daquela que temos vindo a contar no Alentejo e no Esporão desde os anos 70.
O Esporão saiu do Alentejo e até já saiu do vinho, com a produção de azeite e de cerveja artesanal com a marca Sovina. João Roquete é a personalidade do vinho 2018 para a revista de vinhos. Também nós lhe damos os parabéns. Cada vez há mais adeptos dos chamados vinhos naturais. Como normalmente acontece, os novos conceitos aparecem por oposição aos existentes. Chamemos por isso convencionais aos vinhos que não se enquadram neste movimento. Falámos com António Marques da Cruz, da Quinta da Serradinha, em Leiria, que nos conta como o seu pai iniciou a produção com práticas sustentáveis muitos anos antes do conceito de vinho natural existir. Tudo começou na vinha.
O percurso começou muito cedo, começou em 78. E isso tem uma particularidade, acabou por não ser muito difícil, porque em 78 não se usava assim tanta coisa na vinha que fosse um choque deixar de usar para passarmos a biológico. Em 94, como estavas a referir, há o primeiro ano de certificação em Portugal e a partir daí somos certificados.
Os vinhos naturais surgem na procura da maior identidade e autenticidade conseguida com a menor manipulação possível na vinha e na adega. Toda esta atitude, quando autêntica, é consequência natural de uma filosofia de vida. No caso do pai de António Marques da Cruz, os seus horizontes mudaram em 1978, quando teve contacto pela primeira vez com um vinho biológico numa feira em Montpellier. Após a certificação biológica das vinhas, viu certificados os seus primeiros vinhos.
Depois, em 96, aparecem os primeiros vinhos de uvas da agricultura biológica. Na altura não havia uma certificação para a vinificação, só para a produção da uva. E aí o mercado em Portugal não estava preparado. Havia confusão entre vinhos de agricultura biológica e vinhos sem álcool. Não era simples.
O conceito de vinho natural era algo impensável, pelo que até a simples referência à agricultura biológica era estranha, como nos disse António. Hoje em dia, a viticultura biológica é tão natural que são inúmeros os vinhos ditos convencionais que são vinhos biológicos. Voltando à Serradinha, António conta-nos as dificuldades do seu pai para vender o vinho.
No norte da Europa já se consumia muitos produtos de agricultura biológica e naturalmente esse foi o mercado que o meu pai procurou e que explorou durante alguns anos. Esse mercado da agricultura biológica também não é um mercado que procura o produto biológico, mas não é um mercado de vinhos, não é, um mercado de pessoas que bebem vinho biológico, mais pela ideia de não químico, do que propriamente uma ideia de vinho, profundidade de vinho, terroir, etc. Portanto, foi um mercado que acabou por se esgotar.
Houve então que encontrar mercados alternativos e novas estratégias para comunicar vinhos que ainda eram muito diferentes.
Eu, quando assumi o projeto, lidei com essa dificuldade e acabei por virar um bocadinho o meu foco e passei a trabalhar os vinhos como um vinho que tinha uma particularidade, que era biológico, mas eu procurava o consumidor de vinho, consumidor de pessoas que tinham curiosidade em provar as castas que eu fazia, no meu terroir, no meu clima, e penso que aí foi um bocadinho mais fácil.
Os vinhos naturais começam a vencer o preconceito e já têm muitos seguidores em Portugal. Até porque a sua qualidade generalizada tem vindo a crescer. Apesar de tudo isto, o mercado português não é o principal cliente dos vinhos da Serradinha.
É quase uma fatalidade, com tão poucas garrafas e temos que exportar tanto. Mas acho que o mercado hoje em dia é um mercado global, também temos de estar preparados para isso e aceitar, e é sempre bom ver pessoas que gostam do nosso trabalho, seja aqui em Lisboa, ou em Leiria, ou como do outro lado do mundo, no Japão ou nos Estados Unidos.
A Quinta da Serradinha tem assistido à onda dos vinhos naturais. Grande parte do receituário que esta prática segue era usada há muito pelo pai de António. Agricultura biológica, vindima manual, fermentação espontânea, pis a pé, ausência de controle de temperatura. Foi um produtor à frente do seu tempo. António Marcos da Cruz enfatiza esta abordagem com vinhos vibrantes, cheios de frescura e energia, que continuaremos a seguir com particular entusiasmo. Passamos às habituais recomendações do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidos nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
Os vinhos produzidos pelo Hotel do Saco e criados por Alexandre de Almeida na década de 1920 estão entre os vinhos icónicos portugueses. O Bussaco Reservado Branco 2015 resulta, como sempre, de uma mistura de regiões com o casta em Cruzado do Dão e Maria Gomes e Bical da Bairrada. É um vinho muito sofisticado, com um degradê admirável de aromas e texturas. Tem grande perfil gastronómico e longevidade surpreendente. Só podia ser um vinho altamente recomendado. Disto mais, chega-nos o Alento Reserva Branco 2017, produzido pela Herdade de Monte Branco, a partir de um lote de Arinto e Antão Vaz. A subtileza de aromas, a precisão da fruta e a assertividade do trabalho com a barrica resultam num selo para uma boa compra.
Queremos ainda dar os parabéns a todos os vencedores daqueles que são considerados os Oscars do vinho e da gastronomia em Portugal. Os prémios da Revista de Vinhos para os Melhores de 2018 foram entregues ontem à noite na Alfândega do Porto. Já aqui falámos de João Roquete como personalidade no vinho. Destacamos ainda algumas das 23 categorias. Paul Symington no Prémio Homenagem, Quanta Terra como produtor e António Massanita como enólogo do ano. Paulo Amado foi distinguido como personalidade na gastronomia, Benoît Sinton foi o chefe e o Alma de Henrique Sá Pessoa foi o restaurante do ano. Quanto ao vinho, a escolha não foi fácil. Com todo o mérito, o vencedor foi o Quinta do Crasto de Vinha Maria Teresa 2015. É com o orgulho que estes prémios representam que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Bom fim de semana.
A Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.